A partir de 1 Pedro 1, desde o início, o que Pedro tem a dizer aos crentes aqui por meio do Espírito Santo também se aplica a nós nesses dias. Vamos ler 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação. Já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Talvez até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus, Pedro, esse homem de Deus, já desde o começo aqui, ele envia suas saudações a todos os santos que viviam na dispersão, no Ponto, Galácia e Capadócia e onde quer que estivessem. Ele se lembrou de todos eles diante de Deus e os saudou no nome do Senhor. E lhes dirigiu palavras de consolo para que não perdessem a esperança, mas olhassem para o que lhes estava preparado na glória. Pois sabemos que algo foi preparado para eles, algo que talvez não possa ser encontrado na terra, certamente não. Algo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, como ele continua dizendo aqui, que os profetas já haviam profetizado tudo isso com antecedência, que que essa graça lhe seria concedida, que a redenção viria, que a salvação lhe seria dada. Foi-lhes dado a conhecer por meio dos profetas. Talvez nem mesmo os profetas soubessem quando isso aconteceria. Mas eles tinham que profetizar por meio do Espírito de Cristo operando neles, como nós já lemos. E eles certamente esperaram ansiosamente pelo aparecimento dessa salvação. Mas Pedro, agora como um homem de Deus, se levanta e diz: agora as promessas feitas pelos profetas se cumpriram. O que esses homens falaram com antecedência por meio do Espírito Santo aconteceu, embora talvez eles nem soubessem quando aconteceria. Ninguém sabia, provavelmente, mas todos estavam esperando ansiosamente por isso. E nós gostaríamos de dizer, irmãos e irmãs, que nós também estamos esperando ansiosamente por algo. Nós esperamos ansiosamente, sim, pela manhã, mais ansiosos do que o vigia pela manhã. Esperamos por quê? O que estamos esperando? Naqueles dias, eles esperavam pela salvação, pela redenção, pela vinda de Jesus Cristo. Pois foi anunciado, foi profetizado que a graça viria, que a salvação viria, que a redenção viria. E então Pedro pôde dizer: agora se cumpriu. A promessa foi cumprida e tudo aconteceu como foi profetizado. Irmãos e irmãs, agora também podemos participar disso com alegria, porque sabemos, também nos nossos dias, o Deus vivo falou. Ele de fato falou e anunciou a sua vinda. E nós esperamos por isso. Nós aguardamos pelo arrebatamento, aguardamos que Ele leve os seus. E certamente, assim como aqueles não esperaram em vão, porque as promessas de Deus permanecem, elas não vacilam para sempre, assim cantamos. Certamente, chegará o dia, chegará a hora em que o Senhor levará os seus ao seu reino, para a sua glória. Irmãos e irmãs, não é isso maravilhoso? É algo precioso? Nós podemos nos alegrar e ter parte no chamado que foi feito. Já isso, somente que nós fomos honrados por Deus para ouvir esse chamado, para aceitá-lo e por podermos vir exatamente como nós somos. E assim somos gratos ao Senhor por também, nessa noite, estamos reunidos aqui nessa noite para invocar o seu glorioso nome, para adorá-lo, oferecer-lhe a honra e o louvor, pois toda a honra e glória cabem a Ele. Como eu disse no início, o tempo é muito sério. É realmente muito sério. Não se sabe o que pode acontecer amanhã ou depois de amanhã. Sim, não se sabe o que pode acontecer já essa noite. O tempo é realmente muito sério. Eu também ouvi dizer que lá no Oriente Médio tudo está no fio da navalha, que as coisas lá podem começar. Mas nossa esperança está no Senhor. E sabemos que tudo tem que se cumprir. Tudo tem que ir assim como Ele quer, como Ele disse que aconteceria. Mas, irmãos e irmãs, por vermos tudo isso diante de nós, como tudo está sendo cumprido, podemos erguer a nossa cabeça e saber que nossa redenção está próxima. E assim podemos agradecer e adorar a Deus e trazer-lhe a honra. Certamente o irmão Frank nos dirá ainda algumas palavras depois, palavras de fé e de conforto. Talvez devêssemos fazer uma oração conjunta agora, então o irmão Frank poderá falar conosco. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração, também por esta hora da noite. Nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo chamado que foi feito, que pudemos ouvir, que também nós pudemos vir, fiel Senhor. Também nessa noite, nós viemos aqui não por diversão, não para passar o tempo, mas o nosso desejo, o nosso anseio, Senhor, mais do Salvador até o fim. Senhor, nós confiamos em Ti dia após dia, independentemente da tempestade. Senhor, muitas vezes podemos cambalear, muitas vezes podemos cair, mas nós nos elevamos novamente, nós nos levantamos novamente e voltamos novamente a Ti, Senhor. Porque a quem deveremos ir, Senhor? Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador, Tu nos libertaste, Tu nos fizeste ser o Teu povo, Senhor. Senhor, aqui estamos, o Teu povo, os Teus filhos estão aqui diante de Ti nessa noite para ouvir o que Tu tens a dizer, para trazer-te a honra e adoração. Senhor, nós somos o Teu povo, o rebanho das Tuas mãos. Aleluia! Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Senhor, abençoa todos nós que viemos aqui nessa noite e todos que ainda virão, e também amanhã nas reuniões que estão adiante de nós. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti, ó Senhor. Tu sabes tudo, ó Senhor. Tu queiras falar, Tu queiras te mostrar, Senhor. Tu queiras revelar ainda adiante o que ainda deve ser revelado. Senhor, nós confiamos em Ti, nós edificamos sobre Ti, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso auxílio, Tu tornaste tudo para nós, em tudo. Portanto, estamos felizes, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, novamente, para cantar louvores ao Teu precioso e santo nome, para oferecer-lhe a Ti adoração. Receba a gratidão, receba a honra, receba o louvor e a glória de todos os nossos corações e bocas. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor e gratidão. Por favor, irmão Frank. Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos estar aqui para adorar. Esta hora não havia sido planejada, mas o que podemos fazer de melhor do que nos reunir e adorar e pedir fervorosamente ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele nos prepare e que ao mesmo tempo pensemos em todos os irmãos e irmãs que não podem estar aqui e que estão ligados com Deus, que levemos a obra de Deus em nosso coração, assim como foi no Antigo Testamento, os sacerdotes usavam o peitoral com as 12 pedras que representavam o povo de Israel, e temos isso agora na pregação que estamos traduzindo, talvez será publicada em julho. Lá o irmão Branham fala dessas 12 pedras. E se uma coisa era de Deus, então uma luz sobrenatural brilhava desse peitoral. E então todos sabiam, 100%, a coisa é de Deus. Na tradução de Lutero, o termo é traduzido como luz e justiça, e na tradução de Menge como Urim e Tumim. E pode-se ler isso com frequência no Antigo Testamento, 5 vezes diretamente em Moisés. Vocês já ouviram essa palavra uma vez? Vocês leram? Eu também não posso encontrar diretamente, e provavelmente não é a minha intenção também, mas em algum tempo a pouco eu li, somente para que vocês saibam que está escrito, certamente em Êxodo, em algum lugar nos últimos capítulos, deve estar, que essas sortes santas foram colocadas no peitoral. Mas como eu disse, não vamos tratar disso agora. Alguém encontrou? Êxodo 28, certo? Sim, exatamente, sim. Êxodo 28, muito obrigado. Êxodo 28, aqui podemos ler a partir do versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Há uma pregação antiga na qual o irmão Branham fala exatamente sobre esse tema. Se alguém contou um sonho, deu uma profecia ou uma revelação, a decisão sobre isso não deu Arão ou seus filhos, mas foi a luz e a lei. No momento em que a pessoa em questão contou a sua causa na casa de Deus, perante o Senhor, então Deus respondeu ou não, uma das duas coisas. Se ficasse escuro, então a pessoa poderia se sentar. Então a sua revelação foi feita por ele mesmo e Deus permaneceu em silêncio. Se foi Deus quem falou, então veio a luz. E essa luz revelou o que era certo. Hoje, não sou eu ou qualquer outra pessoa que fala a justiça, mas esta palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, fala luz e justiça. E eu creio que realmente chegou o tempo em que cada um deve se apresentar diante da face de Deus. Não que você se dê uma resposta e eu me dê uma resposta, mas que o Senhor nos possa dar a sua resposta pela graça. Então, ficaremos interiormente satisfeitos, porque então a luz divina brilha. E onde quer que a luz divina brilhe, Deus chegará ao seu direito e ajudará a nós para chegarmos ao nosso direito, de acordo com a palavra da Escritura. Não ajudaria a justiça os seus eleitos que clamam a Ele de dia e de noite? Nós já ouvimos, o tempo é sério, e em Lucas 21 está escrito que haverá perplexidade entre as nações. Isso é exatamente o caso. Não apenas em uma área, mas realmente em muitas, em todas as áreas. Há perplexidade entre todos os povos. E para aqueles que isso ainda não veio assim à tona, ainda virá. Para alguns, isso já naturalmente já está aparente, mas nós podemos ver que há uma absoluta desesperança e desamparo, e a humanidade não consegue mais lidar com os problemas. Um país não consegue lidar com os próprios, muito menos com os outros. Mas nós olhamos para o Senhor. Todas as vezes, quando eu penso assim no cumprimento das Escrituras, nessa forma, se ouve falar de terremotos, quando foi um desses dias, alguns milhares de pessoas, de alguma forma, não estão mais aí, e isso e aquilo acontece, e certamente somos lembrados repetidamente da palavra de Deus, de que o Senhor previu as coisas, e elas estão se cumprindo em todo o mundo. Elas se realizam em Israel. E então, nós, como a congregação do Senhor, estamos aí, nos perguntamos de que forma, até que ponto a palavra de Deus pode se cumprir em mim, em você, em nós. Essa é a questão fundamental. Tudo mais parece funcionar por si só no programa de Deus, por assim dizer. Ninguém precisa acrescentar nada para que venha uma inflação. A Bíblia diz que haverá tempos caros, eles chegaram. Ninguém precisa acrescentar nada. Terremotos, ninguém precisa ajudar. Guerras, gritos de guerra. Para isso o diabo já cuida disso e os políticos. Mas como está em relação a mim, em relação a você, em relação à congregação do Senhor? E ainda teremos tempo para tratar da pregação, o grito de aflição. E realmente parece ser assim que Deus, primeiramente, quer nos colocar num estado de espírito correto para que possa fazer o que Ele planejou. E como naquela época os profetas da antiguidade que profetizaram sobre a graça que viria sobre nós, eles queriam saber em que tempo. E nós, que ouvimos essas profecias, também sentimos um profundo desejo dentro de nós e perguntamos: Senhor, até quando ainda? Quanto tempo ainda esperaremos até que essas coisas atinjam seu cumprimento, seu ponto máximo? E sabemos precisamente que Deus quer falar conosco e irá falar conosco. E é por isso que nós queremos colocar as reuniões diante da face de Deus em oração e realmente pedir a Ele seriamente, não de forma assim usual, mas de coração. Nós queremos orar. Há dois tipos diferentes de oração. A que fica lá no quartinho, onde todos podem orar por muito tempo, pelo avô, pela avó, pelo tio, pela tia, e sei lá, por todos os que estão em nossos corações. Quando nos reunimos aqui, sabendo que as reuniões estão adiante de nós, então temos uma preocupação especial de trazer essa causa à presença de Deus para lhe pedir por sua orientação do seu espírito, pela palavra certa, a pregação certa, o posicionamento correto e iluminação, revelação, instrução por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo, que pudéssemos ser como aqueles que viram o Senhor com os seus olhos. E eu estou convicto de que eles ficaram dominados todas as vezes quando o Senhor abria a boca. Eles apenas ouviam. E está no Evangelho: ninguém falou como este homem falou. E esse é o caso ainda hoje. Nunca ninguém falou assim como nosso Senhor. E aos seus ele falou claramente. A multidão ele falou por meio de parábolas. E as pessoas iam com as parábolas adiante e as interpretavam por sua própria vontade e continuam a fazê-lo até hoje. Mas então o Senhor se voltou aos seus discípulos, chamando-os à parte e disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas não aos outros. Porque com os olhos que veem, eles não veem, e com ouvidos que ouvem, eles não ouvem. Mas Deus abriu o nosso entendimento das Escrituras. Deixe-me ler rapidamente ainda um pouco, e então entraremos em oração. Essa passagem de 1 Pedro fala no segundo versículo da presciência de Deus Pai de ter sido eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Especialmente esse pensamento, a santificação do Espírito. Nós sabemos, nosso Senhor, ele fez esse pedido na oração sumo sacerdotal no Evangelho de João, capítulo 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui é falado da eleição e da santificação no Espírito. Todas as vezes, quando a palavra de Deus é revelada pelo Espírito de Deus e nós somos atravessados por essa verdade divina, e creio-me, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, que sem ele nada do que existe veio a existir, mas todas as coisas vieram a existir pela mesma palavra. E o Senhor, ele até mesmo chamou o mundo à existência por meio da sua palavra onipotente, e ele o carrega, ou o cosmos e tudo mais, todo o universo, por meio de sua palavra onipotente. Nesses últimos dias, nós passamos a entender o significado da palavra de Deus de uma maneira completamente nova. Não se trata de um entusiasmo em relação a alguma coisa, mas é a santa palavra de Deus por meio da qual todas as coisas acontecem. E Deus falou há tempos de muitas maneiras por meio dos profetas. E nos últimos dias, ele falou no seu Filho. Pois no Filho, toda a palavra que veio por meio dos profetas se tornou carne, tomou forma, tornou-se realidade. Agora, as promessas feitas à congregação que foram dadas à noiva devem se tornar realidade e encontrar seu cumprimento. Não há nenhum caminho ao redor disso. Portanto, quando está aqui que fomos eleitos de antemão, escolhidos para a santificação do Espírito e para a obediência e aspersão com o sangue de Jesus Cristo, essas três coisas sempre pertencem juntas. A santificação pelo Espírito, a obediência operada por Deus à sua palavra e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor possa operar hoje em mim, em você, em todos nós. Não uma santificação feita por nós mesmos, mas uma santificação do Espírito. Não uma própria justificação, mas uma justificação divina por meio da fé em Jesus Cristo, que ofereceu um sacrifício perfeito na cruz do Gólgota. Não aspergidos com qualquer coisa, mas sob a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Uma palavra que me veio à mente, encontramos em Romanos, no capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Aí nos é falado brevemente sobre a oração, talvez se encaixe aqui, e depois ainda uma palavra de 1 Tessalonicenses 5, aqui em Romanos, capítulo 15, A partir do versículo 3 está escrito: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, um pensamento segue o outro. Um é uma condição para o outro, e um implica o outro. Nós lemos sobre o consolo que as Santas Escrituras concedem, e esse é um consolo divino. Quando as pessoas nos confortam, isso é passageiro. Quando Deus nos conforta, Ele o faz enviando o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Ele disse: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Ele os guiará em toda a verdade. Agora temos aqui a passagem das Escrituras com o consolo que as Santas Escrituras concedem e com a esperança a que nos apegamos. Nós ouvimos falar da perseverança inabalável e aqui está escrito: mas o Deus de quem provém a perseverança inabalável e a consolação não vem de você e não vem de mim, vem de Deus. E nós estamos aqui para receber tudo o que Deus tem para nos dar. Se já tivéssemos tudo, ou pudéssemos tomar ou dar tudo a nós mesmos, não precisaríamos sequer vir aqui. Nós chegamos aqui e dizemos: Senhor, Tu deste a promessa, Tu nos confortaste por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, mas ao mesmo tempo, Tu nos concedeste promessas e nós queremos reivindicar essas promessas, nós queremos vivenciá-las. Mas o Deus de quem vem a firme perseverança e o conforto também nessa noite, que Ele os ajude a serem unânimes entre si, segundo a maneira de Cristo Jesus. Se quisermos orar juntos e desejamos que Deus responda, então um não pode estar à direita e o outro à esquerda, ou em direções diferentes, mas devemos ter uma somente por meio do Espírito Santo em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa unanimidade deve ser a maneira de Jesus Cristo. Portanto, não a minha maneira, nem a sua, mas a maneira de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que todos nós buscamos e encontramos a conexão com Ele, e a partir desta conexão com Ele, as bênçãos de Deus fluirão para nós. Depois disso, se cumpre para que a uma boca louveis unanimemente ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde não existe essa unanimidade divina, lá as pessoas se perturbam umas outras na oração comum. Sequer é possível orar junto? Uma pessoa pensa dessa forma e a outra daquela forma, e é um vai e vem. Mas se Deus já pudesse hoje à noite ser tão gracioso para que nós curvássemos diante dele e fôssemos unânimes na forma de Jesus Cristo. E quando vemos orando, então ele estava lutando, ele estava suplicando, especialmente no Getsêmani. E nós sabemos que o tempo se tornou muito sério. E também não podemos passar ao largo da coisa. Nós temos que nos colocar diante de Deus e pedir-lhe que ele nos dê um coração não dividido para servi-lo e confiar nele. E está aqui, para que a uma boca louvais unanimemente ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que aqueles que se tornaram crentes não oraram como uma fila de gansos. Você sabe o que significa? Se vocês já viram os gansos, eles nunca andam um ao lado do outro. Eles sempre andam um atrás do outro. E se tiverem 15, não importa. Eles nunca andam dois a dois, lado a lado, nunca. Eles sempre marcham. Eu lembro ainda dos bons e velhos tempos, não é mesmo? Como eles marcham. Mas aqui nos é mostrado que podemos louvar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em uma só voz, unanimemente. E a palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, isso se refere àquilo que lemos anteriormente, está aqui no capítulo 5, a partir do versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nem você, nem eu. Nós apenas nos colocamos à disposição dele. Ele cumpre isso. Ele que exclamou na cruz: está consumado. Pensou em mim e em você. Ele realiza tudo em nós que estamos sob a aspersão do sangue do Cordeiro, que estamos prontos para obedecer à sua palavra e que estamos prontos para permitir que a santificação do Espírito seja realizada em nós. E então está aqui: fiel é aquele que vos chama, ele também o cumprirá. Se tivéssemos que fazer isso, então poderíamos dizer: Senhor, uma pessoa tentou por 20 anos, outra por 30, outra por 40, outra por 50, e não adiantou muito. Não é uma tentativa sua ou minha, mas ele, significa que fiel é ele, aquele que vos chama, ele também o cumprirá. Vocês creem nisso? Ele também o cumprirá. Então, seremos nós apenas os destinatários que são abençoados, que ouvem, que recebem na fé e nos quais Deus cumpre o que ele prometeu. Na palavra de introdução, ouvimos que os profetas não apenas profetizaram, mas também buscaram, pesquisaram e ansiavam por saber quando isso aconteceria. Eles não o viram. Nós estamos vivendo no tempo em que as maiores e mais poderosas promessas da palavra de Deus estão sendo cumpridas. Que graça poder ver com olhos abertos, com olhos ungidos, a palavra revelada de Deus para esse tempo, pela graça, ouvi-la e dizer: Senhor, santifica-me em tua verdade pelo teu Espírito. Tua palavra é a verdade. E eu já digo isso já hoje à noite. Não a verdade sobre a qual nós discutimos, mas a verdade que nos é revelada por meio do Espírito Santo, onde toda discussão cessa e nós realmente nos colocamos no chão da revelação divina. É aí que Deus dá a resposta certa. E então, um irmão não precisa mais ensinar ao outro, não precisa mais perguntar, você entendeu isso corretamente? Não se preocupe com isso. Preocupe-se em saber se você entendeu, se eu entendi, pois está verdadeiramente escrito assim. Todos eles serão ensinados por Deus. E essa é a instrução absolutamente certa. Não que um simplesmente agarre o outro e diga, escute, eu vou lhe dar agora, você não vai fazer nada, e eu também não. Nós todos seremos sensatos, nós seremos mansos, nós curvaremos diante de Deus e diremos, Senhor, queremos nos sentar a seus pés nesse dia de hoje. Nós queremos conversar contigo e nós desejamos que tu converse conosco. Às vezes é melhor que os crentes conversem uns com os outros sobre coisas terrenas, porque não há tanta desgraça quando eles começam a falar sobre coisas espirituais. As coisas espirituais pertencem na proclamação, pertencem ao culto a Deus, fazem parte daquilo que Deus se propôs a fazer. E devemos realmente levar isso a sério. E então Deus estará conosco. Não haverá absolutamente mais discórdia. Eu anseio pelo dia em que o resto da porcaria, desculpe-me, dessa discórdia acabe e que, de fato, Deus chegue ao seu direito. Quão rapidamente algum instrumento fica desafinado? E às vezes, também eu quero dizer isso a vocês, até mesmo bons especialistas, quando pegam um instrumento, uma corda rapidamente quebrada e pam, e já se vai. Que o Senhor nos sintonize. Não é que uma pessoa ouvindo a outra, como o tio médico, assim como o coração bate aqui, verificando os rins, um pouco ali, um pouco ali, um pouco lá. Não. Ele prova corações e rins. Ele olha dentro de nós. Diante dele queremos nos curvar. Com ele queremos falar. E eu digo a vocês, se falarmos com ele dessa maneira e se lhe pedirmos sinceramente que ele fale conosco com plena clareza, não em enigmas, não em parábolas, mas de boca a boca, de boca a ouvido, face a face, ele o fará nesses dias. E todos nós seremos gratos e felizes por isso. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém. Eu penso, se vocês não têm nada contra, vocês podem se ajoelhar. Aqueles que não conseguem podem permanecer sentados de todas as formas ou se levantar. Mas vamos, aqueles que podem se ajoelhar, vamos ajoelhar e pedir a Deus. Deus, nós te agradecemos de todo o coração por podermos dobrar nossos joelhos, agradecer e louvar a Ti pela grande graça que foi concedida a mim e a todos nós. Senhor, não nós podemos fazer algo, não nós podemos tirar algo de Ti, Senhor. Nós chegamos a Ti, Senhor. Ó Senhor, nós olhamos para Ti, Senhor, e sabemos que Tu está na condição de nos dar, ó Senhor, o que nós necessitamos agora mesmo, nesses últimos e sérios tempos, Senhor. Nós chegamos diante de Ti, Senhor, e esperamos, Senhor, que Tu conduzas o Teu povo, Senhor, que Tu nos conceda o que é necessário, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Ó Senhor, venha poderosamente no nosso meio, esteja presente, Senhor. Venha com o Teu bom e santo Espírito. Sintonize tu mesmo meu coração, Senhor. Sintonize todos os nossos corações, Senhor. Não que um deva afinar o outro, não, Senhor. Afina a nós todos, Senhor. Então estaremos corretamente afinados, ó Senhor. Ó Senhor, assim como quer que nós sejamos. E então que nossas palavras soem assim como te é agradável, Senhor. Graças seja a ti também por esta hora da noite, por esses momentos em que podemos nos ajoelhar diante de ti, em que podemos te louvar, Senhor, em que podemos te elevar, pois tu és o meu Deus, Senhor, tu és o meu Redentor, tu és o meu Salvador, Senhor. Tu pagaste o preço, ó, pelo teu sangue nós fomos lavados, Senhor. Graças te damos por isso, aleluia, no nome de Jesus, amém.